Olá, investidores, sejam todos muito bem-vindos à Hora da Informação aqui do Suno Notícias. Comigo, Gregory Prudenciano. Hoje, quinta-feira, hein? Dia 4 de maio de 2023. Um dia de queda nas ações da Vale, de novo e de novo e de novo. A gente vai dar um olhar especial para o que está acontecendo com as ações da Vale e também, claro, sobre o setor de minério de ferro. Todas as empresas ligadas a esse minério estão caindo, se for entender um pouquinho melhor, já deixo o spoiler, tem a ver com a dinâmica econômica lá da China. Hoje a Vale tomou mais de 3% e só em 2023 a queda acumulada já chega a 25%. Será que é hora de vender os papéis da mineradora? A gente também vai falar sobre a Embraer. As ações da empresa desabaram 10% nessa quinta-feira, com o mercado olhando para os números divulgados pela empresa no primeiro trimestre de 2023. Mas apesar do recuo forte das ações, as casas estão recomendando compra para as ações da Embraer e você vai entender por que que isso está acontecendo. A gente também vai falar um pouco sobre a repercussão no mercado e no mundo político da decisão do Comitê de Política Monetária, que ontem decidiu manter a Selic nos 13,75%. Foi a sexta vez em que isso aconteceu, a terceira só em 2023. O Haddad reclamou de maneira um pouco mais polida, já o Lula não teve dedos, foi para cima do Campos Neto de novo e de novo. A gente vai destacar também os movimentos do Ibovespa, que hoje conseguiu interromper a sequência de quedas. Ainda assim, está no negativo na semana. E sabe quem se deu muito bem hoje? As varejistas. Você também vai entender logo na nossa abertura o que é que está acontecendo. Enquanto isso, por favor, senta o dedo no like, inscreva-se aqui no nosso canal e compartilhe o link. Se você não está inscrito no canal do Suno Notícias no YouTube, faça isso. Mesmo você que está junto com a gente aí na plataforma de áudio, vem junto com nós aqui, você tem o link para chegar diretamente nesse conteúdo no YouTube e poder se inscrever no nosso canal. Mas também na plataforma de áudio da sua preferência, não se esqueça de seguir o nosso perfil e de ativar as notificações. Assim você fica por dentro sempre que a gente tem novo conteúdo publicado. Sejam todos muito bem-vindos. A Hora da Informação é agora e a nossa conversa começa oficialmente em 15 segundos. Olá, investidores, olá, investidoras, sejam todos muito bem-vindos à nossa live das 19 horas. Boa noite para o José Cardoso, que está deixando o comentário dele aqui, já deixando boa noite para mim também. Obrigado, José. Ao Marcos, que está junto com a gente todos os dias, a Nancy Utida também batendo o cartão dela e já deixando o comentário. Ela falou, ó, vale uma ação para manter sempre na carteira. Empresa sólida, bons dividendos. Obrigado, Nancy, pela sua opinião compartilhada aqui com a gente. O Liert está junto com a gente também e diz que ele só não compra mais Vale porque ele compra é a Brap do Balde? O que, que é isso, Léo? Me explica de novo, que eu já não entendi o que, que você está falando aqui. Tiago Oliveira está junto com a gente também, o Júnior Filho, o Dr. Hans Krutz, a Rosa Maria de Freitas deixou boa noite dela para a gente também, assim como o Edson, o Rafael Amaral, o Luizinho. Obrigado, gente. Vou deixar nos comentários de vocês. A gente segue juntos aqui, olhando para o noticiário. A gente já abre a nossa conversa falando sobre o Ibovespa. O dia foi de digestão do comunicado do Comitê de Política Monetária e também da Bolsa afetada pelos balanços corporativos que estão pegando fogo. Hoje, inclusive, meio-dia, eu fiz uma live com o Bernardo Vieira aqui da Suno Research para falar sobre Taesa. Se você quer entender um pouco mais sobre a empresa que está ensaiando ali uma nova oferta de ações, isso gerou muitas dúvidas entre os acionistas, vem conferir com a gente, está aqui no nosso canal do YouTube, inclusive. Voltando a falar do Ibovespa, algum alívio veio da Petrobras, cujas ações avançaram 1,5% hoje, com o petróleo voltando a subir depois das fortes quedas verificadas nos últimos dias. O varejo, em especial, eu falei logo na nossa abertura, né, se deu muito bem, obrigado, ajudado pela queda dos juros futuros. Pois é, o mercado leu o comunicado do Banco Central e viu espaço para uma postura mais dovish da nossa autoridade monetária, já está botando no preço dos contratos futuros, inclusive a expectativa de uma Selic um pouco mais baixa. Isso tende a ajudar essas empresas que dependem muito dos juros futuros, porque têm os seus negócios muito atrelados ao ritmo da atividade econômica. A ideia é algum afrouxamento monetário pode ajudar essas empresas. Primeiro, porque elas têm que rolar dívida. Segundo, porque os consumidores ficam menos espremidos em termos financeiros e podem consumir um pouco mais. E o fato das próprias dívidas ficarem mais baratas também acaba ajudando as grandes varejistas. Hoje, Magazine Luiza, por exemplo, disparou, tá? As ações da Via e da Renner também subiram forte. Assim, o Ibovespa interrompeu a sequência negativa da semana e subiu hoje 0,37%, fechando a quinta-feira nos 102.174 pontos. O dólar andou de lado, tá? Fechou em R$ 4,99. Para ser mais exato, quando eu te dou uma doleta, você me devolve 4,9928, depois de uma discretíssima alta de 0,02%. Por isso que eu falei, praticamente não saiu do lugar. Vamos dar uma olhada no mapa dos ativos aqui do Status Invest para entender como que foi o saldo do Ibov hoje, a fotografia do pregão. Setor bancário subiu em bloco todas as ações, tá? Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, BTG Pactual, Santander Brasil, todas avançaram. Como eu pontuei aqui, essas altas importantes das ações da Petrobras ajudaram a compor essa valorização do índice principal da nossa bolsa aqui, embora outras empresas tenham sofrido um pouco, por exemplo, Cosan e PetroRio, com destaque de queda de mais de 4%, mas ainda assim, nesse blocão de petróleo, gás e biocombustíveis, como você vê na sua tela, majoritariamente no positivo. O destaque negativo do dia é a Vale, né, gente? Não tem muito o que acontecer aqui, mais de 3% de queda, os papéis estão negociados a R$ 66. As ações da Bradespar. Ah, era isso que o Derek estava falando. Ele falou de BRAP, é Bradespar, né? BRAP 4, é o ticker, DER. As ações da Bradespar acompanharam o movimento da mineradora, queda de mais de 2%, e os papéis da CSN Mineração também foram para baixo. Daqui a pouco eu vou abrir um bloco só para a gente falar de Vale e das empresas de metalurgia e siderurgia. Mas já adianto aqui que todo o bloco foi para baixo hoje. Gerdau, Metalurgia, CSN, Usiminas, não sobrou uma para contar a história. No setor de energia elétrica, majoritariamente positivo, com exceção dos papéis justamente da Taesa, que terminaram o dia em queda de 1%, com o mercado digerindo os números da empresa do setor de energia. Setor de madeira e papel, majoritariamente negativo. Klabin e Suzano variaram negativamente cerca de 1,5%. Alimentos processados, serviços médicos, hospitalares diagnósticos, varejo e construção civil foram destaques entre as altas. Olha só, eu falei aqui do varejo, né? Olha só, Magazine Luiza avançando quase 7%, Loja Sender mais de 6%, Grupo Soma 2,7%, Via 4% de alta. A Petz também subiu firme 3%, à exceção das exceções do varejo, foram as ações da Arezzo, olhando só para o Ibovespa aqui, né? As ações da Arezzo caíram hoje 1,2%. E no setor de construção civil, que também é ajudado pela queda dos juros futuros mais longos, né? Altas relevantes. Cyrela avançou mais de 4%, MRV 5,4%, EZTEC também alta firme de mais de 4%. Tá aqui o mapa dos ativos, a fotografia do nosso Ibovespa desta quinta-feira, dia 4 de maio de 2023. Será que dá tempo ainda no pregão de amanhã do Ibovespa virar para o positivo? Porque ontem a queda acumulada estava em 2,5%. Agora deve estar ao redor de 1,9 e tal. Tem o pregão ainda, mas teria que ser uma fortíssima alta para o Ibovespa terminar a semana no positivo. No ano ainda está ali, né? Negativo na casa dos 7%. Está difícil para o Ibovespa conseguir dar uma subidinha. A gente segue acompanhando por aqui. Eu falei que ia falar um pouco mais sobre Vale e eu já faço essa introdução, pessoal. Vocês conferem aqui no nosso site, inclusive no suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias, todas as principais informações dos principais balanços e também as análises do que está acontecendo com os papéis enquanto o pregão está rolando. Hoje, essa matéria da Janice Colasso, por exemplo, focou nesse movimento de Vale e das mineradoras, acompanhando um movimento de queda no preço do minério de ferro. As ações da Vale continuam, portanto, essa tendência que já está clara desde o começo do ano. Nessa quinta-feira, os investidores digeriram um novo dado econômico da China, que mostrou desaceleração na segunda maior economia do planeta. Qual dado? É o Índice de Gerente de Compras, o PMI, na sigla em inglês, do Caixin S&P Global para indústria. Como que funciona esse indicador, né? Esse índice de gerente de compras, ou PMI, a gente já falou sobre eles algumas vezes aqui nas nossas lives. Pode ser que você, investidor, nas suas leituras, no seu consumo de notícias, também embarque ou dê de cara com esse dado e fale, mas que diabo que é o índice de gerente de compras? É um indicador de setores, que é um indicador de atividade econômica, e você tem o PMI da indústria, você tem o PMI de serviços, e você tem o PMI composto, que ele junta esses dois, tá? Tem PMI dos Estados Unidos, tem PMI do Brasil, tem PMI do mundo inteiro, feito por algumas empresas do setor financeiro, que são empresas distintas entre elas, inclusive. Essa aqui é feita pela Caixin e pela S&P Global. A metodologia é bem parecida, e os dados querem dizer o que está acontecendo com a economia ou com aquele setor específico da economia de um país dentro de um determinado período, geralmente ao próprio mês, e numa escala de pontos que vai de 0 a 100. Quando está acima de 50, 50,0, significa que aquele setor está em expansão. Quando está abaixo de 50, significa retração, entendeu? Então, se o índice passou de 51 para 53, significa que ele já estava crescendo no mês e ele passou a crescer num ritmo mais acelerado. Se ele passou de 51 para 49, significa que ele antes estava em terreno expansionista e agora está em terreno contracionista. E é exatamente isso que aconteceu com o PMI industrial chinês na passagem de março para abril. Em março, a pontuação era de 50,0 pontos, assim, no limite do terreno expansionista. Em abril, passou para 49,5 pontos, o que significa que no mês de abril, a indústria chinesa retraiu, entrou em terreno contracionista. Essa leitura de que a indústria chinesa está perdendo força afetou os contratos futuros do minério de ferro. Por quê? Porque a China demanda muito minério de ferro para as suas atividades industriais. E como as atividades industriais estão desacelerando, conforme a leitura do PMI industrial, a demanda por minério de ferro deve diminuir. Portanto, os contratos futuros do minério de ferro, que são negociados em diferentes bolsas asiáticas, foram para baixo. E isso afeta, obviamente, as empresas que vendem minério de ferro. Afinal, elas vão ter que vender a mesma quantidade de minério de ferro por uma quantidade menor de dinheiros. Portanto, é um prejuízo para o balanço dessas empresas. Prejuízo não do ponto de vista contábil, tá? Mas no sentido de que causa um impacto negativo. Isso, como eu disse, pressionou para baixo os preços do minério de ferro, que atingiu, nesta quinta-feira, a mínima dos últimos 5 meses. Isso puxou fortemente para baixo as ações da Vale e as ações de outras empresas do setor. Dá uma olhada junto comigo aqui, vamos ver exatamente a curva desses papéis. As ações da Vale hoje recuaram 3,10%, terminaram a quinta-feira cotadas a R$ 66,86. Em 2023, os papéis da Vale já acumulam desvalorização de 25,21%. É um tombinho bem razoável aqui nos papéis da Vale. Tal pico em 2023 foi no dia 26 de janeiro, já está distante, né? Quando os papéis da empresa atingiram R$ 98,00. Quando a gente vê nos pregões do último ano, também os papéis da Vale acumulam perda, tá? Nesse caso, de 16,77%. E ao longo do último mês, em que essa curva ficou mais clara, conforme os preços do minério de ferro foram desacelerando, as perdas da Vale são de 13,04%. Mas a Vale não está sozinha, não. Dá uma olhada no que aconteceu nos papéis de Serra e Mineração. Queda nessa quinta-feira de 2,68%, terminando o dia R$ 4,35. Em 2023, a CSN Mineração, no entanto, acumula uma alta de 7,67%. Ao longo do último mês, a tendência do minério de ferro se faz valer quase 4% de queda. Os papéis da CSN hoje, só hoje, tombaram 6,22%. É um tombão mesmo, né? R$ 12,06. Ao longo do último mês, a desvalorização dos papéis de CSN, 17,96%, e em 2023, a Companhia Siderúrgica Nacional já perdeu 18,07% do seu valor de mercado. Gerdau também não escapou, não. 4,13% de tombo nesta quinta-feira, R$ 23,69 no mês. 1,46%, um mês, quando eu digo os últimos pregões dos 30 dias anteriores, né? E em 2023, os papéis da Gerdau têm queda de 15,57%. A Usiminas foi quem sofreu menos. O pregão de hoje, 1,39%, R$ 7,10. Ao longo do último mês, estabilidade, um levíssimo avanço de 0,14%. E em 2023, os papéis das usinas siderúrgicas de Minas Gerais, estamos falando dos papéis preferenciais, né? Usin 5, alta de 1%. Está aqui, então, o que está acontecendo com o setor. E eu deixo a pergunta para vocês, que inclusive é a nossa enquete. Para você que está ao vivo com a gente, se você não está inscrito no nosso canal, você tem que se inscrever para poder votar na nossa enquete, assim como para deixar os comentários aqui. E qual que é a minha dúvida? A dúvida é: o acionista deve fazer o quê diante da queda dos papéis da Vale, especificamente? Vender agora, segurar os papéis ou aproveitar o saldão para comprar mais ainda? Não só segurar o que já tem, mas comprar mais ainda. Vão deixando os votos, já foram mais de 100 votos aqui, vocês estão animados hoje, obrigado, gente. Vão engajando mesmo e no final da nossa conversa eu dou o resultado da enquete. O que você acha que o investidor que tem Vale na carteira deve fazer neste exato momento? O Adriano Todorov, ó, nome rustiquérrimo, falando aqui, ó, compraria muito mais se tivesse grana agora. O Léo estava falando aqui, ó, Bradespar, meu pequeno gafanhoto. Pois é, é verdade, óbvio, né? Brad 3, é isso. O Marcos falou aqui, ó, amanhã entra uma grana, espero que ainda esteja nesses patamares a bolsa. O Marcos está desesperado para comprar, ele disse que está interessado em CSN Mineração, então, ó, quer aportar mais em CMIN 3 para aproveitar os dividendos até a data base, que vai ser na segunda-feira. Obrigado, Marcos, ainda deixou a dica aqui para a galera que confia no setor. Obrigado, vamos deixando os comentários aqui. Agora, a gente fala um pouquinho de outra empresa que tem uma situação particular aqui, que é a Embraer. A Embraer divulgou seus números do primeiro trimestre de 2023. Como eu disse, estamos aqui com esses balanços já pegando fogo, né? E os resultados da Embraer nos primeiros 3 meses desse ano não agradaram muito o mercado, não. Vou até colocar na tela, você confere tudo aqui também no nosso site, no suno.com.br/notícias. O que rolou com a Embraer? Primeiros números. A Embraer teve um prejuízo líquido ajustado no primeiro trimestre de R$ 466,9 milhões. Isso significa que o crescimento do prejuízo foi de 13,2% em relação ao mesmo período do ano passado, quando a Embraer anotou um prejuízo de 412, tá? Passou de 412,3 para 466,9 de prejuízo, tá? Falando de números vermelhinhos. De janeiro a março, o prejuízo líquido atribuído aos acionistas da Embraer foi de R$ 368,3 milhões, uma alta desse prejuízo, que no mesmo período do ano passado foi de R$ 170 milhões, ou seja, 115% de prejuízo líquido maior no terceiro trimestre, no primeiro trimestre desse ano, do que no mesmo período do ano passado, tá? Quando o mercado olhou para esses números, a reação foi trágica para os papéis. As ações derreteram quase 10% hoje, depois da divulgação desses números, e só no pregão de hoje a Embraer teve uma perda de valor de mercado de R$ 1,3 bilhão. Então você fala: olha, dá para entender, né? Prejuzão, preju aumentou, prejuízo líquido atribuído aos acionistas mais que dobrou, as ações tombaram 10%, a empresa perdeu R$ 1,3 bilhão de valor de mercado. Ainda assim, há pessoas no mercado que estão otimistas e mais que otimistas, recomendando compra das ações da Embraer, tá? Por exemplo, BTG Pactual, Goldman Sachs e Santander continuam recomendando a compra dos papéis da Embraer. Vamos pegar aqui, por exemplo, o que o Lucas Marchiori e a Fernanda Requia, que são analistas do BTG Pactual, escreveram depois da divulgação dos números da Embraer no primeiro tri. Abro aspas, disseram eles. Apesar dos fracos resultados do primeiro trimestre, a Embraer reafirmou a orientação para o ano fiscal de 2023, indicando uma recuperação gradual em seu desempenho financeiro neste ano. Sua carteira de pedidos também encerrou o primeiro trimestre em impressionantes US$ 17,4 bilhões, indicando fortes resultados para o ano. No relatório publicado, o BTG Pactual diz que ainda vê a Embraer bem posicionada no mercado de aviação e que acredita que a companhia oferece uma exposição interessante para a indústria de aviação que está em recuperação neste exato momento. Seguindo a mesma linha, os especialistas do Goldman Sachs e do Santander destacaram que o primeiro trimestre do ano costuma, de fato, ser mais fraco e que o guidance para 2023 não deve ser comprometido, apesar dos resultados reportados nesta quinta-feira. Por exemplo, o Lucas Barbosa, o Lucas Esteves e o Gabriel Tinen, que são analistas do Santander, escreveram, abro aspas de novo, não acreditamos que a orientação para 2023 está em risco por enquanto, dado que o primeiro trimestre é sazonalmente o mais fraco dos trimestres, tá? Então tá aqui, você acha que vale a pena investir em Embraer? Você confia no que os analistas estão pontuando para os papéis da empresa? Vamos dar uma olhada no que aconteceu de fato com as ações hoje, né? Hoje, 9,71% de queda, como eu disse, R$ 16,92. Ao longo do último mês, os papéis da Embraer caíram 14,20% e em 2023, no entanto, estão avançando 18,32%. As ações da Embraer começaram ali em R$ 14,30, agora R$ 16,92, 18,3%. De alta. E mesmo considerando os pregões ocorridos ao longo do último ano, a gente está falando do começo de maio do ano passado até agora, ainda assim os papéis da Embraer acumulou uma valorização de 16,77%. Você investe no setor de aviação? Você acredita que a Embraer é um bom investimento? Bom, a gente vai seguir acompanhando aqui também. O Silvio está nos falando que o Bradescão anotou um lucro líquido recorrente de 4 bilhões e 300 milhões de reais. Deixa eu ir atrás dos números aqui, porque enquanto estamos ao vivaço, o Bradesco está reportando os seus números do primeiro trimestre de 2023. Inclusive, amanhã, meio-dia, teremos uma live também para falar dos resultados do Bradesco, tá? Agora não tem como fazer a análise, estamos muito em cima aqui. Mas ainda assim, numerões, tá? Lucro líquido recorrente do Bradesco no primeiro trimestre desse ano, 4 bilhões 280 milhões de reais, tá? Significou uma queda de 37,7% em relação aos números apresentados no mesmo intervalo do ano passado. Houve uma queda nas margens do Bradesco por conta dos resultados negativos de tesouraria, ao mesmo tempo em que o banco revisou as suas políticas de crédito para originar um volume maior de operações em produtos de menor risco. Mas houve também redução nas despesas do Bradesco com as provisões contra inadimplência, o que tende a ser bastante positivo. No quarto trimestre do ano passado, o Bradesco tinha informado provisões de 100% da sua exposição a Americanas. Então, isso já muda de um balanço para o outro, tá? Esse efeito que foi visível no balanço do Bradesco do quarto trimestre do ano passado já não está presente nos números desse primeiro trimestre do ano passado, afinal, esse valor já foi provisionado, tá? Agora, inadimplência reportada pelo Bradesco e no período de 90 dias, né, que é considerada inadimplência que entra no balanço, a gente está falando de uma inadimplência de 5,1% no primeiro trimestre desse ano, e aqui é para ficar esperto, tá? Porque a gente está falando de um avanço de 1,9 pontos percentuais aqui. Não, é ponto, ainda não é dois, né? Então, singular. 1,9 ponto percentual em um ano, tá? A inadimplência, claro, está aumentando, a gente está falando de Selic alta por muito tempo. Eu quero ver como que o mercado vai reagir a esses movimentos do Bradesco, a esses dados reportados pelo banco. Olha, não tem uma vez que eu falar banco que não fale branco, meu Deus do céu. Reportados pelo banco neste exato momento aqui. Tá? Obrigado, Silvio, pelo aviso aqui que os números do Bradesco saíram no nosso site. Vocês já vão correndo para conferir todos os destaques. Inclusive, olha, para você que está ao vivo com a gente, tem o link aqui da live dos resultados do Bradesco amanhã, meio-dia em ponto, tá bom? Já estarei esperando por vocês ali. Vamos falar um pouco agora de política monetária e de judiciário no Brasil. Pois é, eu quis separar esse bloco para a gente olhar para as repercussões do Copom, né? Como vocês se lembram, ontem o Comitê de Política Monetária, o Copom, decidiu manter a Selic em 13,75%. Foi a sexta vez em que isso aconteceu, a terceira em 2023. E o mundo político fez a sua repercussão. O presidente Lula voltou a criticar tanto a Selic quanto o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Na inauguração do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, que é o Conselhão, né, que foi excluído durante o governo Jair Bolsonaro, e agora o Lula reparou, um conselhão com mais de 200 pessoas, com um pessoal que vai assim do Rubens Ometto, da Cosan, que é o maior contribuidor para campanhas políticas do Brasil, né, do ponto de vista pessoa física, até influenciadores e youtubers como o Felipe Neto, por exemplo. Mas a fala do Lula sobre a decisão do Copom de ontem foi a seguinte, abraço mais uma vez. O povo po mais pobre sofre as consequências dos juros, mas ele não reclama, porque para ele o que interessa é se a prestação do bem que vai comprar cabe no bolso. Ele continua dizendo, lembrando que ele está falando para a galera do Conselhão. Desculpem. Todo mundo aqui pode falar sobre tudo, mas não pode falar de juros, né? Como se um homem sozinho pudesse saber mais do que a cabeça de 215 milhões de pessoas. Foi isso que disse o presidente da República, tá? Aqui, nem citando nominalmente o Roberto Campos Neto, mas óbvio, ele é a cabeça sozinha que pensa diferente dos outros 215 milhões de brasileiros na retórica do presidente da República. Também presente no Conselhão, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi mais polido, mas se diz preocupado com a postura do Banco Central. Ele disse ser contra manter pela terceira vez neste ano o que ele classificou como a maior taxa de juros do mundo em uma economia que tem as menores taxas de inflação. E seguiu dizendo, Fernando Haddad, vamos perseverar no diálogo com o Banco Central e com a política monetária. Esse é um tema muito importante que não opõe o político ao técnico. O ministro também reconheceu que existem diferentes visões sobre como operar a política econômica e descartou qualquer tipo de pressão política sobre um órgão que tem a mesma legitimidade que eu tenho. Foi isso que disse o Fernando Haddad. Então é aquela história, né? O Lula vai mordendo, o Fernando Haddad vai assoprando e o mercado vai tentando olhar no Copom, no seu comunicado, como a gente fez ontem aqui na nossa live e também na terça-feira, quando eles divulgarem a ata dessa reunião. Quais serão as indicações? Como eu disse hoje, a partir da leitura do comunicado, o mercado começou a precificar juros menos altos na sua curva mais longa. Por isso que as ações de varejo, de empresas de construção civil, também acabaram subindo hoje. Um outro destaque, ainda do mundo político: o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, suspendeu a liminar sobre a tributação de incentivos fiscais. Vamos entender um pouquinho melhor. Na verdade, ele tornou sem efeito uma liminar que suspendia os efeitos de uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça, não misturar, tá? Ele é do STF. E aí eu vou recontar, peraí, deixa eu pensar. O STF está com esse julgamento sobre a cobrança do imposto de renda à pessoa jurídica e da contribuição social sobre lucro líquido, sobre os incentivos fiscais de ICMS dados pelos estados. Os estados falam, ó, você não vai precisar pagar esse ICMS aqui, é um incentivo que eu vou dar para você. E aí a União fala, tá, legal, o estado pode estar fazendo essa renúncia para incentivar aquela empresa, mas isso está gerando distorções tributárias e está fazendo com que a gente arrecade menos. Eu quero cobrar esses impostos federais, a CSLL e o IRPJ, sobre o valor do ICMS, mesmo que esteja havendo um incentivo fiscal por parte do estado. Entendeu? O STJ decidiu isso, formou maioria e falou: ah, legal, isso é importantíssimo para o governo. A gente está falando de uma expectativa de arrecadação de quase 50 bilhões de reais. O Haddad está ali tentando achar tudo quanto é lugar, fontes de receita para conseguir entregar o arcabouço fiscal conforme foi prometido, e inclusive aqueles números de resultado primário. Lembrando que a projeção é de um déficit de 0,5% para esse ano, estabilização 0,0% para o ano que vem, superávit de 0,5% em 2025. Superávit de 1% do PIB em 2026. Mas para cumprir isso, o governo tem que arrecadar mais. E é neste contexto que esse julgamento acontece. O STJ estava decidindo isso quando o André Mendonça acatou essa liminar, suspendendo os efeitos da decisão do STJ. Aí, na terça-feira, o ministro Fernando Haddad foi lá e bateu na porta do gabinete do ministro André Mendonça e falou: ô ministro, ajuda nós, ajuda nós. E o André Mendonça ajudou. Tá? Ele tinha entendido que há um julgamento sobre isso no STF e também há um julgamento sobre isso no STJ, e que esses temas semelhantes poderiam fazer com que houvesse um conflito nos entendimentos sobre a cobrança do RPJ e da CSLL, da cobrança da RPJ e da CSLL sobre esses incentivos fiscais de ICMS. Essa decisão do André Mendonça hoje pode ser considerada uma vitória política importante para o governo, especialmente para o ministro Fernando Haddad. Mas é uma vitória, assim, mais ou menos, porque eles já não estavam contando primeiro que essa liminar fosse suspensa, e é uma vitória parcial de um ponto de vista depois de um tombaço, depois do governo ter sofrido uma forte derrota ontem no Congresso Nacional, especialmente na Câmara dos Deputados. O que que aconteceu na Câmara dos Deputados? A Câmara aprovou um projeto de decreto legislativo, ou seja, faz parte do parlamento, que susta parte das mudanças feitas pelo presidente Lula em decretos que alteravam o marco legal do saneamento. Foram 295 votos favoráveis a esse projeto que susta as mudanças feitas pelo Lula, 136 votos contrários e uma abstenção, e agora o texto segue para o Senado Federal. Isso aqui é bem importante, tá? Mostra o descontentamento do Congresso em relação ao governo Lula, a fragilidade da bancada do governo. O governo não tem bancada, né? Não tem força para aprovar o que ele está se propondo e está comprando umas brigas antes de seguir com projetos que, do ponto de vista do mercado, são mais importantes. E neste contexto, também a gente está falando de uma demonstração de forças do Centrão. É claro que, gente, a política, né? Uma derrota. Nesse caso, também significa uma pressão sobre o governo Lula para dar maior celeridade ao pagamento das emendas que os parlamentares precisam para destinar para suas bases eleitorais. Então, o governo Lula não está pagando parte dessas emendas. Os caras estão falando: olha, se você não pagar, a gente vai impor derrotas atrás de derrotas para vocês. Mas, para além disso, tem a questão do próprio marco do saneamento, tá? Se os políticos fizeram isso lá em Brasília, porque eles defendem o marco do saneamento conforme foi aprovado lá em 2020, ou se eles fizeram isso só para pressionar o governo a liberar a verba para eles, é uma outra discussão. Mas a questão é: o marco do saneamento, como eu disse, aprovado no governo Jair Bolsonaro em 2020, estabeleceu que a prestação de serviços de saneamento por empresas estatais não poderia acontecer sem licitação. Esse era um dos do coração, talvez, do projeto, e o Lula foi lá e alterou isso, beneficiando as empresas estatais que poderiam assumir esses contratos de saneamento por dezenas de anos sem ter que passar por licitação, que é uma tragédia, né? Porque a gente já sabe, ah, mas isso foi sendo feito ao longo das últimas décadas, e a nossa situação é: metade da população brasileira não tem acesso ao saneamento básico. E aí o Lula altera o marco do saneamento, que é justamente para dar segurança jurídica para investimentos de empresas privadas nesse gargalo de infraestrutura, que é uma questão até de direitos humanos, inclusive no nosso país. Vergonhoso que a gente esteja em 2023 apresentando esses dados de saneamento. Mas o Lula foi lá, passou por cima disso para favorecer as empresas estatais, que, óbvio, são indicadas ali, são comandadas por indicados de políticos, é tudo aquele grande arranjão que a gente já conhece, tá? O marco legal exige que as prefeituras não contratem mais diretamente essas companhias estaduais de água e esgoto, obrigando que seja feita as licitações para os serviços, tá? Portanto, abrindo espaço para o avanço dos operadores privados. E foi justamente isso que o Lula mudou, e agora o Congresso, a Câmara falou: não, não vai mudar nada, não. Está definido? Não, ainda vai passar para o Senado Federal. Além disso, o marco legal do saneamento também exigia a comprovação por parte das estatais de saneamento de capacidade financeira para conseguir cumprir as regras de universalização que já estão desenhadas. E várias dessas empresas reclamaram e não passaram pelas exigências, especialmente as estatais de saneamento das regiões norte e nordeste do nosso país. Vamos ver como que isso vai ficar no Senado Federal. É uma derrota importante que mostra que o governo Lula não tem o Congresso nas mãos, não tem força política para aprovar os seus projetos de interesse e que vai ter que negociar e que também vai ter que liberar a verba, né? É isso aí. Lula já sabe como que esse jogo funciona e espero que, no final das contas, apesar do jogo político, o resultado seja maior investimento em saneamento do nosso país, né? Pelo amor de Deus, a gente precisa de estabilidade jurídica para que essas coisas avancem no nosso país. Como o Marcos colocou aqui, minhas ações da Sanepar agradecem. Obrigado. Ele também falou que a novela entre o Campos Neto e Lula ainda vai ter muitos capítulos. O Rafael Ferreira está falando que os descontos estão por toda a parte. Obrigado, Rafael. Obrigado ao Marcos também pelos comentários. O Lierte está pontuando aqui que a Sabesp, se a Sabesp não vai primeiro, Sabesp também está ali, ó, engatilhada para ser privatizada, né? É uma das promessas de campanha, inclusive, do governador Tarcísio de Freitas. Obrigado, gente, pelos comentários de vocês. Eu vou subir a nossa música aqui e dar o resultado da nossa enquete. Votaram, né? Participaram. Eu quis saber, desde o começo da nossa conversa de hoje, o que o acionista da Vale deve fazer neste momento em que as ações estão em queda, de novo acumulando prejuízo de 25% em 2023. Vender agora, comprar mais ou só segurar os papéis simplesmente? 74% da nossa audiência está animadíssima com o Vale. Falou, olha, é o momento de aproveitar o saldão para comprar mais. 22% estão mais cautelosos, falaram, olha, eu acho que é o caso só de segurar os papéis na carteira. E só 3% recomendaram a venda dos papéis da Vale. Obrigado a todos vocês que votaram, que participaram, que engajaram junto com a gente nessa nossa live das 19 horas. Amanhã, meio-dia, temos esse compromisso marcado para falar dos resultados do Bradesco e a gente também vai ter muito mais conteúdos para vocês, não só aqui no YouTube e na plataforma de áudio da sua preferência, pela qual você nos acompanha neste momento, mas também nas redes sociais. Procura por Suno Notícias no YouTube, procura por Suno Notícias no TikTok, você vai ter acesso a mais e mais conteúdos, além, claro, do nosso site sempre atualizado, suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias, tá bom? Sextou, quase sextou, amanhã a gente volta a se ver, hein? Beijos de beijos, abraços de abraço, muito dinheiro no bolso e vamos que vamos, meu povo, até já.